Conversa QB com Carlos Bastos.
Vai ser muito bom o programa hoje. Já tinha saudades de conversar um bocadinho com o Ivo Canelas. De repente, a brincar, o tempo passa-se muito depressa. E a última conversa já foi há uns 4 ou 5 anos, mas foi quase como se tivesse ido ontem. Estás bem, Ivo?
Bem.
Olá, obrigado, estás aqui.
Obrigado.
Olha, parabéns, não é? Ainda vou a tempo de dar os parabéns.
Pois,
ainda vou.
Aniversário?
O teu aniversário.
Exatamente, muito obrigado. Obrigado.
Fizeste 23.
45.
É, faz 45, é uma coisa muito boa. Ainda te ganho por mais dois. E como é que é? Isto crescer com esta coisa de ter que receber um presente melhorzinho, em vez de ser dois presentes. E depois vem a tia e diz: não, este ano comprei uma coisinha melhorzinha em vez de ser dois, ou não?
Não, nem se tive muita sorte, acho que desde cedo a minha família fez assim uma coisa de dois presentes sempre, e distinguidos, e não podem ser amontoados, e tem que ser um em cada dia, para não haver aqui aproveitamentos de datas para juntar dois em um. Portanto, sempre tive muita sorte nisso.
Quer dizer, quando eras miúdo, acumulavas ali uma série de coisas.
Sim,
na altura do Natal, e depois era muita coisa, depois era um ano inteiro que tinhas que gerir,
claro,
aquilo. Pronto, paciência.
Claro, claro. E qualquer familiar que tentasse fazer a coisa do dois em um era sempre mal visto pela restante família. Eu era defendido nesse aspecto.
Como é que foi? Foi bom?
O teu
aniversário, claro,
bom,
e o Natal já agora.
Foi bom, é sempre este dezembro, hiperativo de aniversário, Natal e Ano Novo, mas foi tudo.
Costumas fazer as festas lá em casa, não?
Depende um bocadinho.
É um bocadinho?
Sim, depende um bocadinho. Agora tenho uma sobrinha que tem 6 meses, portanto tudo gira um bocadinho
assim,
à volta dessa lógica maravilhosa.
E tiveste tempo com os ensaios, tu estás a preparar, vais estrear já este dia 7, todas as coisas maravilhosas.
Sim.
Vai estrear dia 7, vai ficar em cena até dia 20 de janeiro, a não ser que achar a sala completamente e depois o Ivo tem que negociar aquilo de outra maneira.
Seria um bom problema.
No estúdio Time Out, que é mesmo por cima do mercado Time Out.
É, aparentemente era um antigo salão de baile do mercado da Ribeira, que é uma sala pouco convencional, assim, ao comprido, com vista para o mercado clássico, como para o novo mercado Time Out, e uma boa acústica, uma sala super interessante. É aí que vamos fazer, pronto, portanto vamos estar aí de 7 a 20, à noite. Também temos 2 dias, se não estou em erro, à tarde, mas também estamos...
Que é bom para poderes...
Claro que sim.
Também que não tem tempo para ir à noite, pode ir depois noutra
claro
altura
sim,
qualquer.
Claro que sim.
Explica-me uma coisa, qual é a ideia? É um monólogo?
É um monólogo, sim, nunca fiz. Primeira vez. É um monólogo de um dos escritores chamado Duncan Macmillan, e tem uma...
É agridoce, é pesado,
Olha, eu acho que estas coisas...
Porque eu só li as primeiras linhas do argumento e fiquei assim um bocadinho, quase logo com o nó da garganta. Porque é uma carta do miúdo, é um miúdo ou uma miúda?
É um miúdo.
É um miúdo, 7 anos.
É aquilo, acho que é uma peça muito interessante que aborda o tema do suicídio de uma forma, não sei se é o termo correto, mas o mais leve possível, mas também com a delicadeza necessária e o respeito necessário que se tem que ter para um tema como este, mas ao mesmo tempo que nos se calhar que nos proporcione um momento para podermos pensar e espero eu até conversar sobre o que é e o que é que provoca e o que é que e como pode ser evitado ou não, mas de uma forma em que possamos falar e não ser esmagados pelo peso de que é às vezes a dificuldade destes temas, porque a peça é também muito divertida e também acho que poderá dar um morro no estômago, e o que eu gosto, assim, que se houver um género que eu mais aprecio, né, a representar é sem dúvida este equilíbrio entre a comédia trágica e a tragédia cómica, que é muito o que eu acho que é a vida, quer dizer.
É um bocadinho por aí, não é? Mas também te solta de alguma maneira, e depois quando te rires também te rires com mais vontade, não é?
Que
é,
claro
depois,
que sim.
Depois tens o tal nó na garganta,
claro que sim.
Também quando te soltas te rires de outra maneira.
Claro que sim, e há coisas que o ser humano faz muito isso, quer dizer, nós conseguimos nos rir muito na face da profunda tristeza também é uma forma de sobrevivermos e de largarmos essa energia com um som diferente das lágrimas. O riso e as lágrimas são as duas faces, são faces diferentes da mesma moeda.
E portanto, estás só tu?
Como implica nos monólogos.
Só? Não,
mas não é verdade.
Podias ter alguém a passar por trás de repente.
Não, estou só eu, mas isso não é verdade. É um monólogo partilhado com o público. Não, não no sentido é onde estou só eu e o público, aquelas pessoas que me vierem ver nessa noite, e há um formato muito semelhante a uma conversa, quase.
Puxas. Quase que puxas, sem interação.
Sim, com um QB.
Com um bocadinho. Com um QB. QB gosto disso.
Sim.
E faz-me só assim uma visita cénica. O que é que tens em palco?
Eu.
Só?
Uhum.
Tens uma cama, uma cadeira, uma. Nada. Estás tudo.
Eu e as pessoas. Estamos todos um bocadinho em palco.
E é coisa para hora e meia?
Não, não tanto.
Não tem, hora e vinte.
E é, portanto.
Quantas páginas? Eu tenho curiosidade sempre. Sim. Quantas páginas deste texto é que tiveste?
É letra pequenina, são 34 páginas, mas muito espaçadas. Aquilo eventualmente serão, não sei, 30, 25, mais compactas.
É mais um guia, mas é mais um guia para ti ou é tu és muito fiel? É sempre muito fiel ao texto?
Depende dos textos. Há textos onde sou absolutamente até à vírgula, há outros onde médio e há outros que não. Não de todo. Este acho que é um híbrido entre a estrutura está é completamente o que é e depois há um espaço de tem que ter há um espaço de flexibilidade de pensamento e de conversa e de acima de tudo de pensamento de dar tempo às coisas acenderem luz e depois daí nós partilharmos o que estamos a pensar.
Foste tu que foste à procura do texto ou foi o texto que veio ter contigo?
Veio ter comigo. Foi o Hugo Nóbrega, da produtora K2N, com quem estou a trabalhar, que descobriu, viu o espetáculo e falou-me do texto e eu tive uma reação muito forte ao texto. Porque o texto não é mais do que estratégias de lidar com. Portanto, é um miúdo que começa a escrever uma lista de coisas maravilhosas, de coisas que fazem a vida valer a pena para oferecer.
Coisas simples, não é? Como, sim, como por ficar exemplo, a ver televisão até mais tarde.
Aos não é? Lados, ou conversar. E aquela lista não é mais do que uma estratégia de tentar ajudar o outro a encontrar motivos para que a vida faça sentido de uma forma com felicidade, encontrar motivos que inspirem à felicidade e
se calhar vai fazer sentido. Nós em janeiro temos a segunda-feira mais negra do ano, não é? Uma coisa assim, não é o dia mais triste ou uma coisa qualquer.
Não sabia.
Porque a segunda-feira não vai estar, mas pronto, acho que está no fim de semana, eventualmente antes. Eu não sei se é para a terceira, segunda-feira. Porque é daqueles dias, depois passou aquela fase toda de Natal, das festas, para aí fora. E depois tens ali todo aquele mês cumprido de janeiro e acho eu. Também não tenho o número de cor, mas é para aí, a terceira, a segunda-feira. Depois pensas nisso. Está cá o Ivo Canelas, está aí com todas as coisas maravilhosas. Tem que ir ver-se de 7 a dia 20 este mês no estúdio Time Out em Lisboa.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje convidei o Ivo Canelas para passar aqui pela Renascença, pelos nossos estúdios. Qualquer dia já vamos dizendo novos, mas já vamos caminhando aos 3 anos. Tinhas passado cá só brevemente. Tínhamos estado no Chiado.
Exatamente.
Um bocadinho. Na altura, curiosamente, que é uma coisa muito, muito fantástica, tu tinhas feito o Xavier Bastos, pronto, não era meu primo, mas podia ser meu primo, locutor da rádio, dos Filhos do Rock. Nunca mais fizeste rádio?
Não. Faço publicidade, mas.
De rádio. Não tens saudades. Tu dava que aquilo era um bocadinho a brincar, não é? Não chegou para ficares com o bichinho.
Eu acho fascinante, e acima de tudo acho fascinante. Há um lado na rádio que eu gosto muito, que é este lado de estarmos só aqui sem sermos vistos. Sim. E que eu acho que é muito interessante. Mas...
E a falar sozinhos às vezes, no monólogo também serve.
Sim. Mas não, nunca quer dizer, fascinou-me, interessou-me, tive imenso prazer em fazer aquelas experiências de rádio na ficção, mas depois nunca persegui isso, não.
Não, vê-se logo, é porque se percebe que em ficção pode-se pegar no microfone e mexer no microfone e fazer barulho, ninguém ouve nada. Na rádio não é bem a mesma coisa. Mas como o Ivo não tem fones, ele não se percebe exatamente.
Mas eu sempre fui assim, depois sempre que fui à rádio tenho um problema, que depois gosto sempre de contar umas histórias que preciso mesmo mexer as mãos e depois ninguém vê nada. E depois mas acho também graça a isso, tipo, eles não estão a perceber nada.
Tens de passar a ideia, sim, mas com palavras, mas porque é uma coisa muito tua também, que vais a tua estética artística também, se ficares ali muito quietinho em palco também não acontece nada, não é?
Depende, não necessariamente. Eu tenho colegas meus que com, se calhar naturalmente mais imóveis ou com menos efusivos com intensidade maior ou igual a qualquer outro ator que se mexe imenso, quer dizer, até provavelmente a intensidade é maior na imobilidade do que no excesso de movimento. Eu, pronto, é mais feitio do que estética.
Não é feito, é feitio. Tu tiveste, já não sei quantas vezes é que já regressaste depois a Nova York. Passaste lá ainda 4 anos, não foi?
Sim, sim, vou lá regularmente, uma vez por ano.
Vais?
Sim.
Vais matar saudades?
Matar saudades, fazer castings, tentar.
Verdade. Sim. Falemos disso. Fala-me disso. Tu tiveste, foi o ano passado, foi, já foi há 2 anos, tiveste aí um ano intenso também lá por fora, não é? Onde é que eu tenho?
Sim.
Emerald City?
Sim, foram só pequenas. Foram
não, não entrei. Não, não pequenas. Não, vamos lá, não desprezar. Não, não vamos passar por cima destes pontos aqui sem. Ora, no Emerald City fizeste uma participação mais pequenina com o Vicente Onofre.
Exatamente.
Só para quem não está a ver, era o Private.
Era o Private,
Pyle. Acho que era o Pyle. Do Nascido para Matar. Uh-huh. Ou do Man in Black, se calhar lembram-se mais, que era aquele que fazia aquele de Senhor Inseto ou qualquer
exatamente.
Coisa assim. E tinhas dito, eu vi que escreveste, ou alguém te perguntou na altura, que tu, nem que fosse só para fazer
claro.
Figuração, eu tinha ido à mesma.
Sim. Esse foi era um personagem que tinha para aí 3 ou 4 frases, mas era com o Vincent D'Onofrio, e eu, olha, nunca gostava muito de ver. E pá, eu acho que, pronto, nós podemos sempre aprender em qualquer coisa, e é fantástico um ator daquele calibre a fazer uma série, pronto, uma série de ficção, fantasia, mas a forma como ele fazia aquilo era muito engraçado. Ele nunca cortava, ou seja, ele como ator nunca pedia ao realizador para cortar, por qualquer problema que houvesse, ele incluía sempre na ação, agarrava que ele agarrava, levantava, o que fosse. E era fascinante ver, e eu que não tinha mais do que 2 linhas e que tinha um espaço apertado a representar com ele, com mais pessoas, acho que dificultei ainda mais as coisas que ele tinha que fazer, colocando um casaco num sítio que ele tinha que tirar. E eu pensei, bom, ele é provável que corte e peça-me para tirar, não pôr o casaco ali, não, de todo. Ele não corta, vê o meu casaco, inclui o casaco na ação, tira o casaco, põe o casaco. É muito interessante ver como ele, como ator, transforma todos os problemas de ator em problemas do personagem e leva isso para a cena, e é muito engraçado vê-lo a tentar resolver.
Fazer.
E nem sempre consegue.
E depois tu na edição, se quiseres, pá, cortas ou não.
Ou não,
se não, aproveitas. Às vezes aproveitas uma coisa.
Mas ele, por princípio, está lá sempre a tentar. E isso é muito interessante de ver. Muito interessante.
E tiveste também no Into the Badlands, aqui já foi um bocadinho mais. Já tiveste mais um bocadinho de tempo de antena, não é?
Não muito. E agora depois também deram 3 cenas loucas com a protagonista, e depois ao fim do dia ficou só uma cena de conjunto que eu fiquei muito chateado. Porque,
mas nunca sabes, não?
Tu nunca sabes, nós não temos controle absolutamente nenhum. Acho que é uma das características de trabalhar como ator é não teres controle, quer dizer, especialmente em.
Eu acho que houve malta. Grandes superestrelas de Hollywood também com grande azia ao fim de certos filmes, que eu acho que eles tiveram mais meia hora, se eu preciso de...
Às vezes nem é o tempo, às vezes é o que tu pensas que estás a fazer, e depois aquilo de repente na montagem passa a ser outra coisa completamente diferente, e não era bem isso que se tinha apontado, mas que existe um processo criativo e não é um processo fechado, portanto é natural que as coisas também da nossa troca de ideias surja outra coisa que não estava completamente prevista, mas às vezes é muito surpreendente, uau, pensava que fosse azul e sai completamente amarelo.
E esse outro lado? Gostas desse lado, não? Esse lado de depois da pós-produção, de edição?
Gosto muito, quer dizer, tenho curiosidade e sei que é decisivo e determinante, e é muito interessante observar, ficar a ver processos de realizador e de editor a montar o filme, e como uma opção tão simples como uma sequência de cenas, a ordem cronológica das cenas, de repente muda e pode mudar a narrativa de uma forma incrível e ser outra história.
Para fazer as tuas curtas e editar as tuas coisas?
Só a brincar, não, só a brincar. E a edição acho muito interessante do ponto de vista intelectual, porque acho que mesmo muda tudo. Realizar nunca cheguei.
E vai chegar, não?
Não sei.
Não sei, gostas? A questão é, gostas?
Nunca experimentei, nunca foi assim uma coisa que me puxasse. Acho que é preciso ter uma visão muito tranquila do todo e uma forma de comunicar muito clara com toda a gente para que seja. Porque comunicar e dirigir sem ordenar ou sem forçar é uma arte que é muito delicada.
Então deixa-me pôr de outra maneira. Então, nunca te apeteceu?
Apeteceu assim esporadicamente, talvez uma cena ou outra em que de repente eu tenha uma maior facilidade em compreender aquela cena à partida, e então poderia talvez contribuir de uma forma clara, mas normalmente não tenho essa visão de exterior total, tenho uma visão mais individual do que é que estou a fazer na cena, e depois isso, sinto que não tenho a ferramenta que é necessária para te ajudar a ti ou para nos ajudar a nós a chegar a uma cena mais profunda, por exemplo.
Não, eu estava a pensar nisso, quer dizer.
Claro.
És o Ivo Canelas. Diz assim: rapaziada, vamos fazer um filme lá em casa. E pronto, quer dizer, tens lá uma equipa de 3 ou 4 de câmaras e mais do gajo para tirar o som e mais uns amigos atores e fazes isso. Claro, e fazes tranquilamente, claro, uma curta.
Para aí precisarias sempre. Aí é sempre. Andamos todos à procura de boas histórias.
Ah.
Ou seja, onde é que está realmente uma história que tenha pés para ser contada e que me diga ou que nos diga qualquer coisa para fazermos.
Que não seja mais um meteorito a cair.
Exatamente.
E mais
sim.
Um super-humano a voar com uma capa.
Sim.
Alguma coisa. Mas esta coisa das séries também não deixa de ser curioso. Então, nós estamos aqui a falar do Vicente Onofre, por exemplo, mas podemos pegar em muitos exemplos. Há muita gente que começa a transitar-se do mundo do cinema e a apostar em séries.
Claro.
Que é uma coisa também muito característica tua, que há uns anos ninguém se metia nisso. Não, séries de televisão, não vou meter nisso. Não tinhas nenhuma superestrela de Hollywood. Hoje tens de Hollywood ou de outro lado qualquer, quer dizer, em França, em Portugal, em Itália.
Foi
que é
um
que
processo engraçado, foi um processo muito, muito engraçado de ver atores nos últimos 30 anos a fazerem o caminho da televisão para o cinema, do cinema de volta para a televisão. E estamos a atravessar esta, pronto, que se chama agora uma idade de ouro da televisão, onde realmente a produção de variedade de temas, temáticas, atores, estilos, géneros, é brutal e há necessariamente, e as grandes histórias estão a ser contadas na televisão e de repente voltamos àquela questão que é contar uma história em duas horas ou contar uma história em 12 horas permite-nos contar com muito maior detalhe tudo.
A personagem cresce
e a personagem pode fazer caminhos diferentes e não ir só num caminho. Os graus de complexidade aumentam imenso e o que é interessante é realmente haver essa disponibilidade na parte do público e esse interesse, até porque é muito bonito ver como nós como espectadores também temos vindo a aumentar a nossa capacidade de tolerar e compreender narrativas simultâneas. Antigamente o que era possível fazer com duas histórias em 2 horas e meia, agora fazemos com 4 ou 5 e em que a própria cronologia já não está direita e aquilo vai correr para frente.
Nós não podemos pegar uma máquina do tempo, mas eu gostava de saber se, projetando em 1943,
qual é que seria
o público que se calhar ficaria naquele, o que é isto?
Eu acho que houve um arco de aprendizagem que nós todos vamos fazendo sem sequer saber, quer dizer, aquilo que nós fazemos em casa e por brincadeira dizemos, ah, é ele o assassino, quer dizer, isso já faz parte da forma como fomos ensinados a ver coisas e nós sabemos que normalmente é aquele que não é, certo, que é, portanto, e é agir como, agora isso também acontece nas múltiplas narrativas e nós sabemos que, não, espera, isto é um sonho e nós imediatamente já sabemos que é um sonho, e não questionamos isso. É muito engraçado essa nossa aprendizagem.
Se arranjássemos uma máquina do tempo fazíamos a experiência.
Sim,
não temos,
sim, por enquanto ainda não temos.
A única máquina que temos aqui é para esticar um bocadinho mais o tempo, ao menos para conversar com o Ivo Canelas, que está aí com todas as coisas maravilhosas até 20 de janeiro no estúdio Time Out. Vá ver, se faz favor.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Está cá hoje o Ivo Canelas, ele vai estar até dia 20 de janeiro no estúdio Time Out com todas as coisas maravilhosas. É uma hora e 20, sensivelmente, para ouvir o Ivo dissertar sobre tudo aquilo que é bom para nós vivermos, não?
Estratégias, formas de encontrarmos formas de ser felizes e de estar felizes nesta nossa passagem breve aqui neste planeta azul.
Mas quem é que diz? Quem é que diz este texto? Quem é esta postagem?
Este personagem, este texto, isso é uma pergunta gira, porque este texto, o personagem é um narrador e eu acho que vive muito da confusão entre quem é esse narrador e quem sou eu, o Ivo Canelas, e idealmente nem é o Ivo, nem é o narrador, mas somos nós todos, quer dizer, somos nós todos nas nossas lutas nem sempre evidentes de ser feliz e de conseguir estar feliz com os outros e da felicidade dos outros, que às vezes é mais difícil do que a nossa, porque a nossa somos nós que tratamos dela e às vezes estamos melhor, outras vezes estamos piores, mas a felicidade daqueles que nos estão perto e que, para a qual nós contribuímos, é-nos essencial. E quando, por motivos, nesta história são motivos de uma depressão, essa felicidade não é evidente, esse caminho não é evidente e as pessoas têm dificuldades em encontrar razões para ser felizes. Isso é uma experiência muito difícil para quem gosta dessa pessoa ou dessas pessoas, porque não há milagres, ninguém consegue salvar ninguém que não queira ser salvo e mesmo assim é complicado. Ah. Portanto, como é que nós, ao longo da vida, encontramos estratégias para ajudar, estratégias para nós sermos felizes, como essas estratégias mudam ao longo dos anos, quer dizer, eu com 7 anos, sendo uma criança em que realmente acho que as coisas mais maravilhosas são gelados e poder ficar à noite a ver a televisão depois da hora de ir para a cama, e se calhar como adulto de repente é uma conversa, ou encontrar um amigo e dar-lhe um abraço porque não temos a certeza se voltamos a ver em breve, e como nós vamos mudando, não só ficando às vezes, infelizmente, mais cínicos ou mais desligados, mas também não, mas também como é que fazemos para não ficarmos mais cínicos e mais desligados, ou se ficarmos, pelo menos a percebermos e tentar encontrar outras certezas. Nós estamos em constante mudança. Eu acho que a única coisa certa que nós temos no mundo é a mudança, e como seres humanos, acho que é uma luta constante até ao final da nossa vida de, não sei, eu encontro pessoas à minha volta que têm uma maior propensão para, ou aparentemente têm uma maior propensão para ser felizes, mas a felicidade, e se calhar um bocadinho new age, mas a felicidade não só não pode ser só uma propensão, tem que ser também uma espécie de trabalho, de pelo menos preparação para disponibilidade, uma procura, se calhar, mais do que esperar que o sol brilhe hoje, porque...
Sim, é sempre uma questão de perspectiva, se calhar com a idade tens razão, e se calhar com a idade vamos mudando. Eu já estava a pensar, os meus filhos só vão-me pedir, é o último dia antes das aulas, deixa-nos dormir aqui nos sofás na sala. Eu pensaria imediatamente, depois dos 40, não, dormir nos sofás não é uma coisa que me apeteça. Mas para eles são as tais pequenas coisas maravilhosas que fazem a diferença.
Exatamente. Né? E as crianças têm uma maior propensão e uma maior sensibilidade para isso. E um dos temas centrais da peça é isso, quer dizer, é como é que nós, ao envelhecermos, conseguimos continuar a ter essa disponibilidade.
Tu achas que ficamos mais chatos ou não?
Eu acho que depende muito. Ficamos talvez com menos paciência e também com a maior compreensão do tempo e também com menos tempo para poder compreender o próprio tempo. Quer dizer, o aumento das responsabilidades é grande, e de repente, se tens filhos, o teu foco passa a ser na felicidade deles, e nessa procura de felicidade deles, que se calhar ficas com muita coisa na cabeça. E há uma frase no texto que é muito bonita, que é isto de ser adulto, isto de compreender todas as complexidades do mundo, faz com que seja menos fácil sermos felizes, porque quando somos crianças realmente acordar já é maravilhoso, já só isso é tudo. E acho que é isso que nós vamos perdendo um bocadinho ao longo dos anos, e que temos de tentar não perder, se possível.
Houve algumas coisas que foram perdendo. Eu estava a recordar um bocadinho da nossa última conversa aqui há uns anos, e já não me lembrava de uma parte muito interessante, que foi a parte do hockey em campo com o Rit-Rit.
Já nem ia me lembrar.
Para quem não sabe, não sei se queres contar a história. Estavas a jogar hockey em campo, aquilo foi à noite.
Exatamente, foi a única vez que fui experimentar hockey em campo, ali no Sporting, num campo de terra batida. E fui experimentar porque o meu amigo estava a fazer isso. E pronto, e há aquele movimento com o taco e com a bola, que eu fiquei muito concentrado naquilo para tentar levar a bola em frente, e acabei por marrar contra o capitão da equipa, que tinha a alcunha do Rit-Rit, porque se lhe fazias alguma coisa, ele só dizia Rit-Rit, e o resto
daqui a bocadinho
já falei às horas. E eu parti-lhe a cabeça, sem querer.
Foi o fim de uma carreira no
hockey. Foi o fim de uma carreira no hockey.
O que é que tu gostas de fazer hoje para te manteres ativo? Para te mexeres
um bocadinho?
Gostas de correr, não é?
Gosto muito de correr. Comecei a fazer crossfit também, nunca tinha feito, é interessante.
O que é que se passa que o pessoal começa a correr, depois aquilo é um vício, não?
É, correr é um bocadinho um vício. Acima de tudo é um vício de até onde é que conseguimos correr. Portanto, vai-se aumentando os quilómetros e o corpo vai sempre reagindo bem. E então perguntamos sempre, e 40, e 50, e 60, e 80. Eu, o máximo que fiz foi 60, ali no Jerez, naquelas ultras maravilhosas.
Quantos?
60. Mas sim, já não é correr literalmente, é assim um correr, caminhar, gatinhar. Sim. O que importa é acabar.
É chegar.
É chegar e pronto, vai, vale tudo. Mas é maravilhoso porque, na altura, já mesmo que quiséssemos falar, não dava para falar muito, e então desenvolve-se uma coisa que eu gosto muito, que é estar acompanhado em silêncio e com algum esforço físico numas paisagens paradisíacas que lá para cima, para os Jerez, que é interessantíssimo.
É que eu ainda há pouco tempo teve aqui alguém que se propunha a fazer, eu penso que é agora, não sei se já estará começado. É. 7 dias, 7 maratonas, 7 continentes.
Uau! Sim, senhor. Isso é
que aquilo, eu assim, bem, é para dormir no avião, só tens aquele espacinho.
Sim,
da viagem, até chegares ao próximo continente e fazias outra vez uma maratona. 7 maratonas seguidas em 7 dias, em 7 continentes, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Não precisas de tanto, precisas só de alguma caixa de ar, mas não precisas de tanto para estar em palco no estúdio Time Out até 20 de janeiro, com todas as coisas maravilhosas. É o Ivo Canelas que está cá, ainda temos mais um bocadinho para conversar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Tem cá estado o Ivo Canelas. O Ivo está em cena até 20 de janeiro no estúdio Time Out, com todas as coisas maravilhosas, e temos passado aqui por cima de várias coisas maravilhosas da história do Ivo também. Não, já agora, o grande vocalista dos Comic Show, que é sempre importante referir, essa banda que um dia destes tem que regressar. Perdeste contacto com toda a gente? Ou não?
Ainda
mantém? Nunca mais ninguém tocou nada.
Não.
Tu não tocavas, também só cantavas.
Exatamente.
Aquilo eram covers, era aqui?
Covers, sim.
Era só covers?
Covers e não, e os originais.
Tinhas os originais, sim, também, sim, que sim. Se chamavam?
Não me lembro.
My Life is So Good.
Não me lembro.
I Want Another Pie.
Yes. não sei.
E os covers eram de quem?
Os covers eram.
Quem é que é as grandes bandas?
Os Radiohead, okay. Não sei o quê, umas tentativas de Bruce Springsteen.
Boa. Por acaso passaste lá um bocado em New Jersey, também andaste para lá um bocadinho, não?
Claro, sim. Lá. Mas já vi agora, por falar em New Jersey, por falar de Bruce Springsteen, vi agora o documentário que ele tem, 2 horas e meia, se fazer assim um resumo da vida dele. Pá, lindíssimo.
E o Lucky Bastard, ainda não vi. Tem que ver.
Lindíssimo.
Onde é que apanhaste?
Vi na Netflix. Ok. Estarei agora. Vale a pena.
Deixa de marota. Bruce Springsteen.
Yeah. 2 horas e meia dele a falar da vida dele e cantar mais cantigas. Genial.
Vou ver. O que é que acordas com saudades da América?
América. Bom, eu tenho muitas memórias da América desde miúdo, mas acho que há sempre. Quer dizer, são várias. Ou seja, é tal história da idade. Eu, quando era miúdo, por exemplo, lembro-me. Quando tinha 5, 6 anos, que eles tinham uma espécie de. Não era um calendário, era um livro com todos os brinquedos de uma loja. E eu amava aquilo, guardava aquilo religiosamente. Hoje.
Mas já eram os teus pais que levavam lá?
Sim, porque os meus pais foram para lá estudar quando eu era miúdo e ficámos lá um período. Eles foram lá fazer os doutoramentos e eu fiquei lá uns 6 meses. Espera aí. Hoje é diferente. Mas eu da América gosto sempre das contradições. Quer dizer, acho sempre que é um país que me fascina pelas suas contradições. É profundamente polarizado, é profundamente aguerrido nas suas crenças, das mais estranhas às mais transversais ao mundo. E isso fascina-me, interessa-me essa guerra. E eu acho que é uma guerra muito engraçada, estão em constante luta pela sua própria alma, essa sensação que eu tenho.
Mas é uma discussão recorrente que tens com americanos mesmo, não? Dessas contradições ou não?
Não, é quase uma apreciação de fora. Neste momento é complicado às vezes conversar sobre alguns assuntos com alguns americanos, porque há uma grande excitação e as pessoas não estão a conseguir conversar a menos. Uma coisa que sempre me interessou, que é nós estamos em lados diferentes da barreira, mas respeitamos-nos como seres humanos e como pessoas e até intelectualmente, e discutimos aguerridamente, mas chegamos ao fim e apertamos a mão. São ideias diferentes, mas todos no mesmo planeta.
Sim, e nós, sociedade ocidental, então, claro. Quer dizer, temos essa ponte, pelo menos.
Claro. Na América, neste momento, acho que sente-se uma grande dificuldade entre comunicar e respeitar ao mesmo tempo, ou discutir e respeitar ao mesmo tempo. Parece que ter opiniões diferentes.
Ou estás comigo ou estás contra mim.
Isso é essa tal luta pela alma da América, quer dizer. E como a América foi uma. Designou-se pós Segunda Guerra Mundial como uma espécie de polícia por um lado, mas também uma espécie de luz democrática. Sim. Agora, com isso tudo questionado e desfeito, é muito curioso como eu sempre achei fascinante esta postura. Sempre houve duas posturas no mundo inteiro, que é ou gostas ou não gostas da América, e é o Americans go home ou Americans stay here. Pronto. E a América sempre criou isso. Neste momento há uma rejeição muito, muito, muito grande e uma guerra muito grande para entender quem é essa América. Mas o que eu queria dizer é que o efeito que provoca é que, quando era polícia, nós queixávamos que era polícia. Agora que não quer ser polícia, há uma série de países a aproveitar esse não policiamento e a entrar por aí adentro. Portanto,
é se calhar quando a coisa aperta, tu queres que seja, quando não.
Há aqui uma relação muito ambígua com
tens muitos amigos americanos ou tens muitos amigos que, por uma razão ou por outra, moraram na América?
Mais a segunda hipótese.
É.
Sim.
Gente fora, mas que passou a morar lá.
Sim.
Do quê? Europa?
Europa,
todo
sim,
lado.
Sim, todo lado, mas principalmente Europa, sim.
Não deixa de ser curioso. O que é que é bom para comer lá mesmo?
Na América?
Não é só as hambúrgueres,
não. Na América, bom. América e comer, acho que eles também têm ali um belo problema, uma bela guerra.
Pois para dizer, pá, o que é bom? Pá.
Sei, eu acho que tenho sempre dificuldade em encontrar coisas boas.
Pá, no, sério, no não há uma coisa que tu digas. Não, há uma coisa que os gajos fazem que aqui a gente não consegue fazer igual. O que é?
Eu não sou grande.
Não há de ser asazinha,
eu não sou grande assim de comidas. Mas eu acho que eles têm logo dificuldades naquele início em que os produtos são de raiz, já são estranhos, portanto aquilo depois nunca chega a sabores incríveis. Mas não sou a pessoa ideal para dizer
isso. Não, pá, voltas. Eu pensava que ficava aqui com uma receita espetacular. Afinal, não. Tu, eu estava a ver numa entrevista que tinhas dito que nunca tinhas tido um contrato propriamente dito, no sentido quase de contrato a 6 meses ou um ano, uma coisa qualquer. Sim. É sempre assim, tu tens um tempo para fazeres um projeto, tu agora estás com todas as coisas maravilhosas, tens um tempo para fazer um projeto e depois paras e vais pensar na tua vida ou aparece outra coisa a seguir, enfim, também não estás sempre a planear, não é? Senão isto não era vida.
Exato, não tem bem um plano e nem nesta profissão nem dá para ter bem um plano, acho que as coisas vão surgindo um bocadinho e temos que ver se ou estamos preparados ou disponíveis ou interessados para fazer o que aí vem. Eu dou-me bem com essa...
Mas tens coisas enquanto estás à vida, claro, isso preocupa de alguma maneira.
Claro que sim, acho que tem que estar sempre muito atento para poder tomar decisões relativamente artísticas, tem que haver alguma independência económica para não ficarmos reféns das nossas necessidades e portanto, olha, tem sido assim, uns anos melhores do que outros não estão com menos capacidade de escolha, mas sim, gosto de fazer gosto acima de tudo de fazer projetos que eu gosto. Pronto, se calhar isto é, se não então... sou muito bem, mas procuro sempre esses projetos porque sinto sempre que é onde eu estou, onde consigo dar a maior rentabilidade àquilo que sei fazer, porque estou muito feliz a fazê-lo. E isso é meio que a minha andada.
Se estivesse contrariado, a coisa não corria exatamente a mesma maneira.
Teria que correr. Eu é que teria que me esforçar mais para correr tão bem, mas iria também.
Tinhas que fazer o teu papel?
Claro que sim.
Neste caso, pronto, só tens coisas boas para nos contar, mais ou menos, e portanto há que aproveitar a oportunidade para ficarmos com algumas destas coisas boas. Tu, no fim de todas as coisas maravilhosas, tu achas qual é que será uma lavagem da alma? Será uma. Eu sairei de lá com que.
Eu acho que
com que estado de espírito?
Depende muito de cada um. Acho que depende muito de cada um e das experiências que a vida nos reservou. Dependerá muito de cada um.
Eu saio de lá a pensar.
Eu acredito que correndo tudo, acho que eu gostaria que saísse lá a pensar sabes, quando saímos no ginásio e estamos cansados, mas estamos felizes porque estivemos a correr um bocadinho, é um bocadinho semelhante do ponto de vista emocional. A gente acho que pode sair a pensar, mas vivemos qualquer coisa. Eu acho que isto é um espetáculo que é muito tocante e é também muito engraçado. Agora é muito tocante e questiona-nos imenso a nossa felicidade, a felicidade dos outros, o que é que estamos dispostos a fazer.
E tu, quando tens de fazer este tipo de coisas e esta preparação toda, vai mexendo contigo ou não? Ou tu consegues parar-me para as coisas? Não vais ficar, não ficas ali durante 2 meses numa onda muito introspectiva e a pensar na vida e na...
Eu acho que cada trabalho pede coisas diferentes, mas todos eles pedem disponibilidade. E pedem, se calhar, olharmos um bocadinho para aquilo que estamos a fazer. Eu fico sempre bem. Materiais muito mais dramáticos do que este, isto nem é profundamente dramático, mas muito mais dramáticos do que este, não têm que necessariamente me mandar ao chão. Antes, pelo contrário, às vezes é a enorme alegria de estar em contacto com o material, por mais escuro ou problemático que seja. Então, isso a mim dá-me uma enorme alegria. E depois, e a explorar essas zonas, faço-o com prazer. Quer dizer, faço-o com prazer e sim, faço com prazer.
Mas quem é que manda este homem ao chão? Este homem deu cabo do Rit, portanto, é daí. Dá cabo tudo. O Ivo Canelas vai estar em cena com todas as coisas maravilhosas até dia 20 de janeiro. É no estúdio Time Out. É ali ao pé do Castoré.
Exatamente.
Portanto, no Mercado da Ribeira. Se não conhece a sala, vai aproveitar para conhecer também, porque é uma sala engraçada. E fica. Eu acho que aqui é também. Não é nem um espaço nem muito grande nem muito pequeno para teres aquela proximidade que tu queres.
Temos,
não é?
Uma ótima proximidade, estamos pertíssimo. Eu gosto imenso disso. Dessa relação perto.
E eu também. Eu gosto de ter aqui por perto.
Obrigado, cara.
Ivo, obrigado. Espero que a próxima conversa não demore mais 4 ou 5 anos. Olha, já o alarme a dizer: acabou o tempo! Não é? Ivo, grande abraço.
Cara,
obrigado por teres
vindo. Obrigado.
Conversa QB com Carlos Bastos.